O novo coronavírus se tornou uma pandemia e está impactando a vida de, literalmente, todo o mundo. Como o isolamento social e quarentena se tornaram realidade no Brasil por tempo indeterminado, o home office se tornou uma opção para várias empresas continuarem a prestar os seus serviços. Meu nome é Caio Costa e para compartilhar dicas sobre como trabalhar em home office, eu convidei minha amiga Clarice Freire. Oi, Clarice, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Olá, pessoal. Olá, Caio. Se não me é esse prazer estar participando do seu podcast. A primeira participação em podcast.
Aê!
Diga-se de passagem que é uma plataforma que eu consumo muito e eu fortaleço muito e fortaleço os podcasts e os podcasters, porque é um tipo de material muito importante. Para informação, inclusive em tempos de quarentena. Quarentainers, que somos. Eu sou designer. Comecei profissionalmente como diretora de arte, mas hoje em dia eu trabalho com marketing, com gerenciamento de projetos. Então eu mudei um pouquinho só de área.
Então tá, e você, nobre ouvinte, querido ouvinte, certamente vai pegar dicas sensacionais com quem tem experiência com esse sistema e para você que está estreando nessa modalidade, pegar essas dicas para começar a se adaptar o mais rápido possível. Então fique com a gente até o final para ouvir as dicas que começam depois da vinheta. Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais. Você sabe, querido ouvinte, prezado ouvinte, que estamos no Deezer e no Spotify, duas gigantes plataformas de música que abriram as portas para a podosfera. Caso você esteja ouvindo pelo Spotify, seja bem-vindo e bem-vinda, mas não esqueça de clicar em seguir para não perder os próximos episódios. E para você que também é novato ou novata na podosfera, fique sabendo que tanto na Apple quanto na Android dá para você pesquisar podcast e baixar o seu agregador para assinar tanto o Podcitário quanto os seus podcasts favoritos. E por falar no Podcitário, você pode interagir com outros ouvintes do podcast. Basta você abrir o Telegram, pesquisar lá Podcitário e entrar no grupo de ouvintes para você conhecer gente que também se interessa por publicidade, marketing digital e mídias sociais. Estamos em quarentena, mas quando essa época passar, pode ficar à vontade para você me convidar para seus cursos, eventos de marketing digital e mídias sociais, ou até mesmo solicitar o Media Kit do podcast, caso você tenha um cliente que esteja alinhado com a nossa linha editorial. Para tudo isso, basta mandar um e-mail para podcast@blogcitario.blog.br. Então é isso, chega de recadinhos e vamos direto para o papo. Então, antes de realmente começar o papo com a minha amiga Claire, que eu daqui em diante eu vou chamar ela assim, né? Porque temos intimidade. Mas antes de começar, vale lembrar, nobre ouvinte, querido ouvinte, que para quem está empregado, isolamento e quarentena não são sinônimos de férias. E as principais recomendações do Ministério Público do Trabalho para este período estão no link que eu vou disponibilizar aqui no post para você ler o documento completo. Mas eu peguei aqui os principais que eu acho interessante você ter em mente nesse novo regime, para você que está estreando nesse regime, que os empregadores, segundo o Ministério Público do trabalho, os empregadores precisam disponibilizar lavatório com água e sabão e álcool gel em 70%. Nos casos que você talvez precise ir um dia ou dois na semana, sei lá, para a sede, né, do seu trabalho, você precisa ter isso disponível. A flexibilidade na jornada de trabalho para quem tem parentes doentes. Acordos coletivos para abono de falta e sem apresentação de atestado médico. E não está nas recomendações do Ministério, mas essa é uma dica que eu dou para você que está empregando, que você é dono de agência, de outras empresas que está acompanhando o episódio, disponibilize condições para que os colaboradores estejam disponíveis no horário de trabalho online, né, como notebook, Wi-Fi, e algum equipamento necessário, porque não é todo mundo que tem condições de ter tudo o que é preciso para ficar disponível para realizar o trabalho. Dado esse recado, Sclé, me diga aí para você, quais são as principais dificuldades para quem começa a trabalhar de casa, que certamente é o caso de muita gente que está ouvindo o episódio.
Bom, Caio, eu acho que as principais dificuldades eu poderia resumir assim em 4, onde a primeira de todas para mim seria adaptação à nova rotina, sabe? Porque assim, tá todo mundo acostumado a acordar, tomar seu banho, tomar seu café da manhã, pegar sua condução ou seu carro para poder ir pro serviço, né? E uma vez que você tá fazendo home office, eu acho que é o processo de adaptação a esse novo momento aí, né? Até você conseguir realmente se acostumar a essa coisa de que você tá dentro de casa, mas você tem que trabalhar, né? E aí isso já emenda no segundo item da lista, melhor dizendo, né? Que seria, no caso, a perda de foco, né? Que eu acho que isso é um desafio muito complicado, até pra quem tá realmente em ambiente de trabalho, dentro de repartição, de escritório, etc, né? A perda de foco é uma realidade, mas eu acho que dentro de casa isso se acentua muito, porque assim, são muitos apelos. É televisão, é o sofá, é a cama quentinha, o sofá, a cozinha que tá ali do lado. Então assim, tudo isso faz com que a gente se distraia muito mais facilmente, né? E a gente momentaneamente acabe esquecendo que tá, que tá no horário de trabalho, por assim dizer. Né? E eu acho que essa perda de foco, eu acho que acaba emendando também, por consequência, no terceiro item aqui, que eu fiz uma pequena listinha pra passar aqui. Acho que seria a procrastinação em si, né? Esse monstro que é a procrastinação, diga-se de passagem. Que a gente fica meio que ali, faz um pouquinho para, e aí quando vê o prazo no sinal vermelho ali, a gente se descabela, se desespera. E eu acho que isso dentro de casa é muito complicado, porque visualmente, ambientalmente falando, não tem nada que te lembre que você tá no trabalho. Entendeu? Você não tá no escritório, você tá na sua casa. Então, seu corpo, naturalmente, ele vai querer relaxar. Então, eu acho que tem esse desafio aí também. E o último item, assim, que eu acho que aí já vai um pouco na contramão da procrastinação, ou não, a depender de quem julgue, saber a hora de parar, sabe? Porque, assim, quando você tá no computador, você tá aqui na perda de foco, na procrastinação, o que quer que seja, você acaba ou muito focado ou muito empolgado no seu trabalho, chega uma hora que você olha pro relógio e você fala, caramba, são 9 horas da noite e eu tô, tipo, na frente do computador, por quê? Sabe? Então, eu acho que tem a ver com essa coisa da rotina também, sabe? De você saber a hora de começar, saber a hora de parar, você, né, ter essa construção nova aí pra definir.
Com certeza. Eu tava até lendo sobre isso, né, para falar sobre, porque eu tenho uma experiência informal, né, justamente por causa dos meus projetos pessoais, que é o podcast, que são os cursos, tanto online quanto os presenciais. E eu confesso que, mesmo assim, mesmo com alguns anos trabalhando desta forma, eu realmente ainda passo por essas dificuldades da procrastinação, por não ter um espaço apropriado, porque, nobre ouvinte, querido ouvinte, a gente sabe que, assim, pelo menos do cérebro, como a Clarice falou, tem a questão do ter um cantinho próprio seria o ideal, mas a gente sabe que às vezes nem tem, né? Às vezes pode ser o quarto, por exemplo, aí tem lá a cama chamando e você vai lá e procrastina. Não, daqui a pouco faço, eu vou dar uma deitadinha aqui, daqui a pouco faço, aí começa a procrastinar. E eu acho que o maior perigo, Claire, na hora de quem vai estrear por causa dessa coisa forçada, né? Já que todo mundo vai ter que se adaptar. Eu tava lendo até mesmo que é capaz de acelerar a tendência, né? Isso já é uma tendência de médio a longo prazo de realmente adotar em massa o home office. Aí especialistas acham que pode acelerar ainda mais esse processo. Eu acredito que vai ser essa parte de saber parar, né? Saber, ainda mais que o WhatsApp está aí. Às vezes nos cursos, palestras, eu sempre falo sobre a importância, você que é autônomo, e agora você que que é empregado, ter o cuidado de usar um número talvez separado para, na hora do horário comercial, você fechar totalmente e se desligar, porque senão, como você disse, Cleva, acaba não vendo a hora passar, começa a trabalhar até além das 8 horas contratadas, né?
São duas realidades aí, né, que você coloca. É uma que é a jornada de 8 horas, para uma pessoa que tem um trabalho formal, ou que tem um contrato, que faz essa entrega, mas ainda tem aquelas pessoas que não têm esse horário fechado, né? E aí, às vezes, o cliente meio que... O céu é o limite, entendeu? Ele acha que se ele tem que mandar uma demanda pra você 10 horas da noite, você que lute pra poder conseguir atender. E às vezes a gente precisa, né? Quem tá mais tempo aí nesse processo de home office, né? E principalmente os autônomos, né? Quem presta prestador de serviço de um modo geral, né? Tem que educar realmente os clientes pra poder resumir o horário de atendimento ao horário comercial mesmo, porque a gente não vive para trabalhar.
É, com certeza.
Né? Ao contrário do que muitos acham.
Eu concordo plenamente com você. Então, assim, no bate-bola que a gente está fazendo, Cleber, para acelerar o processo de adaptação de quem não tem costume de trabalhar em home office, seria o primeiro passo é esse, tentar delimitar o que é trabalho e do que é diversão?
Não. eu vou lhe explicar por quê. Eu acho que o primeiro passo para quem tá realmente metendo o pé, abrindo essa caixa do home office. Lembrando, inclusive, gente, que assim, não num cenário, obviamente, de quarentena, que a gente tá realmente enfrentando a pandemia, acabou de chegar no Brasil, toda aquela coisa. Mas assim, home office, de um modo geral, assim, são novas formas de trabalho e tal, que a gente vai se adaptando. Mas nesse caso específico que nós estamos vivendo agora, você, ser humano que estiver ouvindo isso aqui em 2030, saiba que em 2020 estamos enfrentando uma pandemia no mundo, entendeu? E ela acabou de se instalar aqui no Brasil. Home office é uma questão de saúde pública e a gente precisa fazer de tudo, pressionar mesmo os empregadores a liberar seus funcionários para poder trabalhar de casa, porque é uma questão de segurança para todos, entendeu? E para quem não tem jeito, não consegue fazer home office, é importante que as pessoas que podem fazer home office que façam, né? Como você falou no começo, né, Caio? Quarentena não é férias. Pra poder evitar que as pessoas se contagiem, né? Quanto menos gente na rua, menos chances do vírus se espalhar, etc. Mas voltando à sua pergunta, que eu acho importante frisar isso, porque tem muita gente que tem a ideia confusa aí de que, porque é privilégio home office. Não, gente. Nesse caso específico, não é privilégio não, tá? É uma questão de saúde pública. Inclusive, Corpo de Bombeiros está com os carros na rua, falando em alto-falante que as pessoas têm que fechar os comércios, né? Os prefeitos estão fechando os shoppings, estão fechando os comércios porque o negócio tá brabo. Mas o que pode ser feito para poder acelerar esse processo de adaptação para quem tá entrando, para quem tá abrindo essa caixa do home office, né? Eu acho que a primeira coisa, Caio, é preparar o ambiente em que você vai trabalhar, entendeu? Porque se você não separa... que nem você parar pra poder estudar, sabe? Você não consegue estudar no meio do caos. Você não consegue comer no meio do caos. Você precisa ter um ambiente em que você minimamente consiga ali estruturar uma estaçãozinha, né? Uma mesinha pra você poder colocar suas coisas e tal. Então, assim, você preparar o ambiente em que você vai trabalhar. Então, assim, a mesa, a iluminação, se vai ser do lado da cama ou não... Eu já vi relatos de pessoas que, tipo, viravam um colchão de ponta cabeça pra poder não ceder pra não correr o risco de acidentalmente escorregar pra cama, assim, sabe? Tipo, porque às vezes a escrivaninha é, tipo, do ladinho da cama e não dá aquela escorregada, sabe? Então, preparar o ambiente pra fazer com que a pessoa realmente entenda, né? O que o sistema ali da pessoa entenda que ela está entrando em modo de trabalho. Então, acho que essa seria a primeira coisa pra poder acelerar esse processo de adaptação. Preparar realmente o ambiente, sabe, Caio? Preparar o ambiente e se preparar. A gente tem que ter muito cuidado com essa história de, porque home office é uma delícia, você trabalha de pijama o dia inteiro. Gente, isso é... Não era amor, era... Cilada. Então, assim... porque, assim, a gente acha... que é trabalhar de pijama. E não é assim. Isso é a pior cilada que você pode se meter, sabe? Você tem que tomar seu banho, você tem que tomar seu café, você tem que botar uma roupinha. Não precisa ser sua melhor roupa de gala. Ou se você quiser também, não tem problema nenhum. Mas assim, preparar o seu corpo pra entender que você está sentando para poder trabalhar. Então esse negócio de, ah, não tomei banho, não escovei dente, tô cheio de remela no olho, vou sentar no computador pra trabalhar, o seu rendimento vai ser outro, meu amigo. Então esse é o meu adendo, meu parênteses aí dentro do preparar o ambiente, se preparar também. E aí na sequência, o segundo item que eu diria é realmente fazer uma lista de tarefas, sabe, Caio? Você listar o que é que você tem que fazer no seu dia, entendeu? E aí você pode fazer, inclusive, duas listas para poder não embolar seu meio de campo. Você pode fazer sua lista de coisas que você tem que fazer do trabalho, responder e-mail, fazer ligação, responder fornecedor, falar com cliente, seja lá o que for, né, do que você tem que fazer, levantar orçamento, planilha. Mas também, tipo assim, incluir nessa lista aí, tipo, horário de você dar uma pausa, a pausa do almoço, a pausa do cafezinho pra você dar aquela alongada, né? As famosas ginástica laboral, que é importante também. Então, pra você não se dispersar, pra você não ficar, tipo, olhando pra cima, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer por conta desse ambiente novo, entendeu? Então, ter uma lista de tarefas eu acho que é muito importante pra poder a pessoa ter uma bússola, um mapa, um roteiro, né? Pra poder seguir. E aí, na sequência, queria falar, macaco velho, né? Já gosta de usar muito esse tipo de programas, mas não é necessariamente uma coisa imprescindível, que são aplicativos pra foco. Que às vezes a pessoa fica muito disperso ali, então, sei lá, usar programas como Pomodoro, né, que tem muita gente que é concurseiro, né, alô concurseiros que estiverem ouvindo, velho conhecido de vocês esse programa, que você coloca ali um timerzinho, né, pra você poder ficar durante aquela quantidade X de tempo focado na sua tarefa, pra você não se dispersar com absolutamente nada. Então acho que isso ajuda, né, a melhorar a performance e o rendimento do trabalhador. Do famoso peão, nós mesmos, né? Mas se você não quiser usar o Pomodoro, pode usar o cronômetro do celular. Fica aí a gosto do freguês, sabe?
Eu tava me lembrando aqui desse papo que você tá fazendo, que a gente tá muito priorizando justamente o indivíduo, né? Que vai ter que se preparar. E eu acho interessante essa dica que você deu, Claire, a gente deu lá no início, sobre ter um espaço, o máximo possível que você puder, um espaço próprio, para justamente questão de quem mora com filhos ou com um pai mais idoso, que acha que você não tá fazendo nada, que quer te tirar do exercício, né, vamos dizer assim, da função. Então, acho que essa questão também é bom para você, nobre ouvinte, querido ouvinte, que está acompanhando, que certamente pode ter uma parte justamente que vai estar pensando assim, cara, eu estou na quarentena com toda a família, filhos, tios, pais, então acho que vai ter que realmente tentar ao máximo ter, por exemplo, um local mesmo apropriado para o trabalho, né? Para não ser interrompido.
Isso aí é o famoso estabelecer acordos. Que seja você sentar, né, com as pessoas que estão na tua casa, de tipo, olha, eu tô trabalhando, eu não posso ser interrompido o tempo todo, eu tenho que me concentrar aqui, as crianças, estabelecer aí uma rotina, olha, a mãe vai, ou o pai vai estar aqui fazendo um trabalho por tanto tempo, você fica aqui um pouquinho, daqui a pouco o pai ou a mãe vem falar com vocês, sabe? Tipo, tentar estabelecer aí acordos, porque realmente é todo mundo dentro de casa, né? E aí, quem não mora sozinho, quem não mora só com cônjuge, fica meio complicada a situação, realmente. Então, esses acordos, eles precisam rolar. Eu concordo totalmente com você.
Com certeza. Então, aí, voltando, retomando essa parte do fluxo que você estava fazendo, só queria deixar esse adendo aí, para saber que você que está nos ouvindo e está aí ansioso para saber como lidar com os parentes, vai ter que fazer isso, filho. Então, para não deixar você aí na mão, pelo menos essa dica rápida. Então, Clé, você tava falando sobre o Pomodoro e tal. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade imensa com o WhatsApp e eu acho que na hora que é um projeto fundamental, criação, precisa entrar em ação, entrar em campo, eu mesmo já fecho o WhatsApp web. Então, quais são as outras ferramentas que você usa aí no seu dia a dia para o home office?
Rapaz, eu posso dizer assim, que as ferramentas, eles são os meus melhores amigos, assim. É o nível de hiperconectividade que antes eu sequer imaginava que teria, né? Eu sou suspeita, eu amo a internet e as tecnologias, então eu gosto de fazer bom uso delas. Mas o WhatsApp, por exemplo, é uma ferramenta que pra trabalho eu não suporto. Eu deixo também o WhatsApp web, assim como você, mas eu deixo deixo avisado para os meus clientes que a partir das 8 horas ele será fechado e as minhas notificações no WhatsApp elas são desativadas e tá lá avisando que são desativadas. E eu não tiro o Vzinho azul, porque às vezes eu vou olhar o que o cliente até me falou e eu não vou responder porque é uma forma de educar. É lógico que eu sei que nem todo mundo tem condição de fazer isso, mas eu acho que é água e óleo, sabe? Se você cria um espaço para aquela pessoa... Se você cria um espaço de vácuo, a outra pessoa vai ocupar, entendeu? Então você tem que ir ali aos pouquinhos, como uma dança, né? Estabelecer aí os acordos. Assim como você faz os acordos com a família para poder você ter um ambiente minimamente possível para você conseguir trabalhar no HO. HO home office, viu, gente? Você precisa também estabelecer esses acordos com os seus pares, né? Com as pessoas com quem você tá trabalhando. Sejam seus colegas de trabalho, seja seu chefe, seja seu cliente. É muito importante isso, porque senão vira o caos, né? Segue em tiroteio. Eu uso muito a ferramenta que eu mais gosto, que eu descobri tem mais ou menos uns 2 anos. E eu tentei implementar isso na agência, consegui, na agência que eu tô, que é o Trello. O Trello, ele é basicamente imagine um mural de cortiça onde você vai colando seus post-its, você vai colocando seus bilhetinhos pregados, tipo como se fosse um quadro de aviso. E aí o Trello, ele é uma ferramenta onde eu consigo, junto com os meus times, e aí eu posso separar em vários quadros, né, que lá eles chamam de boards. Eu posso dividir por times, eu posso dividir por trabalhos, eu posso fazer da maneira como eu quiser organizar ali. Mas ele é muito bom porque eu consigo, de uma maneira planificada, ver todos os fluxos de trabalho que estão acontecendo. E aí, nesse quesito, já é um outro método de trabalho, mas a gente não vai abrir essa caixa nesse episódio de hoje. Se quiser, depois a gente pode até falar sobre isso no futuro. Eu uso o sistema de Kanban dentro do Trello, dentro dos quadros no Trello, né, com os meus times, não com os clientes, mas com o meu time de trabalho, onde eu tenho os jobs, as etiquetas, né, os bilhetinhos, né, dentro desse quadro, e aí eu caminho entre 3 colunas, a fazer, a primeira coluna, fazendo, a segunda coluna, e feito, terceira coluna. E aí eu consigo acompanhar o fluxo de todos os trabalhos, o meu, dos meus colegas, quem tá com gargalo, aqui, isso aqui tá emperrado, não tô conseguindo puxar, me ajuda, etc. Então, e isso ajuda a dar uma dinâmica no fluxo de trabalho. E eu não fico só de cabeça baixa no meu trabalho, eu consigo ajudar as outras pessoas também. Então, essa ferramenta realmente é a que eu mais gosto de usar. Passando em seguida pra e-mail, porque, né, nós não vive sem. Eu amo só e-mails. O Google Docs e o Google Calendar, calendário, né? E eu gosto muito do Google Calendar, porque ele sincroniza com o celular, né? Eu tenho um aplicativo. Todos os aplicativos que eu tenho no computador, eu tenho no celular também. Acho que isso é uma faca de dois gumes, porque o celular, você tá ali o tempo inteiro olhando pro telefone e você acaba meio que trabalhando sem nem perceber. Mas eu acho bacana o Google Calendar tá sincronizado dentro do celular, porque ele já vira uma notificação com alarme. Né? Então você sabe quando você vai ter a próxima ligação, a próxima call, você sabe quando você tem que entregar um job, você sabe enfim, tudo, né? Você consegue alinhar tanto você sozinho quanto pro cliente, os invites, né, que a ferramenta viabiliza. Isso aí já falando um pouco assim na minha área de tecnologia mesmo, mas dá pra poder ser adaptada pra qualquer outra, né? Tipo, qualquer outro segmento. Então eu gosto muito da ferramenta de calendário por conta disso, porque fica todo mundo virtualmente alinhado e recebendo as notificações com tanto tempo de antecedência, basta só você setar na ferramenta.
Legal.
A quarta ferramenta que eu gosto de usar muito é o Zoom, que é uma ferramenta de, pra quem não conhece, de videoconferência ou, como é, audioconferência, né, onde você pode falar com várias pessoas na sala. É uma sala virtual que tem um time box, um tempo máximo de duração de 1 hora. Então, assim, você precisa ser dinâmico na sua entrega ali dentro do link. É como se fosse um stories de 1 hora de duração, onde você tem que falar tudo ali e depois ele desaparece. E eu gosto do Zoom também porque ele tem uma função onde você, quando você tem muita gente, né, pra poder trabalhar, e já fica aí a dica. Eu não sou muito fã do Skype, gente, porque o Skype com muita gente dentro da sala de ligação, ele trava, ele fica mudo. Se várias pessoas falam ao mesmo tempo, o microfone de um fica mudo, é o caos, né, até. Então o Zoom eu gosto porque é uma ferramenta que não dá esse tipo de bug, via de regra. E ele tem também um sistema de filas, né, que você, dentro do aplicativo, aplicativo, você vai clicando ali, fazendo sua filinha, tipo como se você estivesse levantando a mão pra você poder falar. Então, quando você tá fazendo reunião com muita gente, é bom porque não fica aquele na hora que tá fazendo a reunião, sabe? Então, é a ferramenta que eu gosto bastante por conta disso. E a última, e é que eu deixei por último, porque é a que eu menos gosto, é o famoso WhatsApp, né? Porque sempre tem aquele cliente que manda aqueles áudios maravilhosos, tipo, 10 horas da noite, querendo te pedir uma coisa, tipo, fulano, tá aí? Tá acordado? E te manda aquelas mensagens, né? E aí, então, você acaba usando realmente o WhatsApp, porque às vezes é aquela forma mais prática. Mas tem que tomar muito cuidado com o WhatsApp, assim. Porque a chance de você ter uma informação que se perde, áudios não são possíveis, a gente não consegue indexar, né, informação, tudo que tá falado no áudio, você não consegue pesquisar depois no histórico da conversa, por exemplo, né? É nesse sentido que eu digo. E fica até uma dica para os seus pares com relação ao WhatsApp. Se a pessoa mandar áudio, depois ela puxar pro lado o áudio e escrever um reply para si mesmo, dizendo sobre o que é o áudio. Isso é uma dica legal aí, um acordo que eu faço com os meus pares e com a minha própria cliente também, eu falo, pra poder a gente não perder o histórico, né? Tipo assim, pô, fulano me falou isso, eu não sei qual foi, lá tem lá 50 mil áudios, você não sabe onde é. Olha aí a perda de tempo, entendeu? Então é uma ferramenta que eu não gosto muito, mas uso, porque enfim.
Legal. Uma coisa só pra citar é que Ramsés e René Duval, que são integrantes lá do grupo de ouvintes do Podcitário, eu comentei rapidamente, né, sobre essa questão da compartilhar experiências, e eles usam o campeão Trello, que também é o campeão do Dicas de Produtividade, que eu já vou adiantar que não vai ter esse episódio, porque esse episódio já tem várias dicas pra você anotar, querido ouvinte, prezado ouvinte. Também o Google Drive, eles também utilizam o WhatsApp, que como o Clé disse, popular, todo mundo usa, etc. Então, para finalizar esse episódio, eu queria saber, afinal, Clé, quais são as vantagens de trabalhar em home office? É essa maravilha toda?
Olha, eu trabalho em home office já vão fazer 5 anos, né? E eu posso te dizer que tem suas dores e delícias. Como tudo na vida, né, gente? Mas eu acho que de vantagens, eu acho que a principal realmente é aquela que todo mundo já imagina mesmo, sabe, Caio? É a famosa liberdade. Sabe? Você não perde realmente tempo com o deslocamento, entendeu? Tipo assim, eu tenho que ir pro trabalho, eu tenho que voltar do trabalho, pegar trânsito, pegar Buzu, entendeu? Pegar Uber 99, pegar meu carro, seja lá o que for, né? Você não ter essa perda de tempo, né? Eu acho que essa é a melhor parte, a maior vantagem, né? Tipo, você não ter essa perda de tempo aí. Principalmente assim, né? Apesar do meu sotaque, gente, eu moro em São Paulo, né? Não sou de Salvador. E a realidade aqui de São Paulo, de trânsito, gente, enfim, quem mora aqui sabe, né? E quem não mora já ouviu falar. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem. A segunda vantagem, que também tem a ver com a questão da liberdade, é que você, não agora em tempos de quarentena, obviamente, mas que você tem a liberdade de trabalhar onde você quiser. Eu já tive oportunidades, assim, de estar fazendo HO e eu poder viajar pra Salvador, de eu poder viajar pra outros lugares. Basta eu colocar meu computador debaixo do braço e ir, né? Simplesmente. Então, tem aí essa outra vantagem que você pode escolher. Você pode ir pra um espaço de coworking, entendeu? Diferente, né? Você pode trabalhar da varanda de sua casa, entendeu? Ao ar livre, né? Tipo, e não enfornado dentro de uma saleta de escritório, que tem muita gente que tem muita agonia disso, e eu super entendo, é super compreensível. Eu acho que é uma outra vantagem também legal do HO é que você consegue setar ali o seu próprio ritmo, sabe? Claro que isso, depois que você consegue estabelecer sua rotina, você tem que ter realmente muita disciplina. Gente, home office, se você não tiver disciplina, vira o caos na Terra. Mas uma vez que você consegue dominar ali a arte do HO, você consegue estabelecer seu ritmo, você consegue inclusive fazer coisas que normalmente você não conseguiria, como, sei lá, fazer uma yoga, você liga ali no YouTube, na televisão e faz ali um alongamentozinho bacana, entendeu? Ou você assiste um negocinho ou você ouve um podcast, né, no momento ali, sem você ficar com medo se seu chefe vai ficar passando atrás de você e ficar ali julgando, como se isso fosse comprometer seu rendimento, porque, né, realidades, a gente, enfim, vive esse tipo de situação. E eu acho que a terceira e última, pra mim, que eu acho muito legal, mas aí que não é pra todo mundo isso, não sei se funciona pra todo mundo, é que eu consigo fazer o meu próprio alimento. Eu sou uma pessoa que gosta de cozinhar. E uma vez que eu tô no ritmo maluco de perder tempo indo fazendo deslocamento pra São Paulo, aqui em São Paulo, pro meu trabalho, voltando, etc e tal, se eu tivesse nessa realidade, como eu já vivi isso, obviamente, eu não faço marmita, gente, porque eu simplesmente é cansativo pra caramba, então eu acabo gastando o vale alimentação nas marmitas do trabalho, comendo nos podrão da vida, e aí, né, gente, a gente sabe o que acontece. Então, ter a possibilidade de você sentar na sua mesa pra poder comer, na sua mesa de jantar, não é na mesa de trabalho, não. Não como na mesa de trabalho, gente, isso é horrível, não façam isso. Mas você poder fazer seu próprio alimento. Acho que se essas três aí... Três? Quantos foi que eu falei? Quatro.
Ah, por aí, as dicas maravilhosas.
Então, basicamente, seria isso aí, gente, mas é muito bom, recomendo, e em tempos como esse, urgente e necessário, né?
Com certeza. Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, espero que essas dicas sensacionais da Clare, que ter anos de experiência com home office, te ajudem nesse momento tão difícil para todos nós. E só lembrando uma dica que eu vi agora há pouco de uma pessoa, da dica de se você precisar fazer produção de conteúdo como live no YouTube ou alguma coisa que precise de uma demanda de banda larga muito grande, tente fazer à noite, porque como estamos todos, o mundo todo está nessa situação, você está à noite, você está fazendo uma conexão onde a Europa está dormindo. Então fica aí a dica de você pelo menos tentar utilizar à noite, porque certamente a banda larga pode ser assim, tarde da noite, depois das 10, caso possa. Mas se não puder, também usa aí internet aí sem dó nem piedade. Então, Clé, muito obrigado por você ter participado desse episódio, e agora esse espaço é seu para divulgar suas mídias sociais e seus projetos.
Ah, muito obrigada, Caio, mais uma vez, pelo convite, foi muito bacana. Repito novamente que a podosfera, assim, é uma forma de você absorver conteúdos muito interessantes, promover esses encontros, ainda que virtuais, né? De troca de experiências. Fico muito feliz mesmo, e sempre que precisar, chama nós. Gente, minhas redes sociais, assim, eu não sou nenhuma referência de mercado, mas quem quiser me achar, eu tô no Twitter, _ Clarice Freire, Clarice com CE, igual a escritora Clarice Lispector, só que Freire. Dois escritores que eu gosto muito, Paulo Freire e Clarice Lispector. Então você pega aí o nome de um com o sobrenome de outro, tá? E dá tudo certo. E no Instagram eu sou @freireclarice, e chama nós qualquer coisa, tá bom? Muito obrigada pelo convite, por estarem ouvindo. E até a próxima.
Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, siga a Clarice, veja lá a produção dela nas mídias sociais, e você que ouviu, deixe sua avaliação no iOS, Android, no Cashbox, qualquer plataforma que aceite avaliação e comentário, e repasse para seus amigos, pelo menos 5 amigos, que certamente vão ter que adotar esse regime de trabalho por algum tempo aí. Ajude essa pessoa a migrar para o home office. E para me seguir em todas as mídias sociais é @blogcitario. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau,
mais um produto com a edição do Senhor A.